Ora, muito boa noite ou boa tarde para o Brasil. Bem-vindos a uma live no canal de Miguel Macedo. Hoje uma live especial, porque tenho um convidado especial. Houve aqui um pequeno atraso, mas acontecem, são imprevistos. Portanto, quem já chegou há algum tempo já percebeu isso. Quem for chegando, vá-se acomodando, que nós vamos ter aqui um bocadinho com um grande convidado que eu tenho. Tenho o gosto de ter aqui um grande convidado, o Paulo Cogos, que eu vou adicionar à live. Eu não tive tempo de falar com ele antes de iniciar a live, mas nós agora vamos bater aqui um papozinho e vamos esclarecer tudo o que está a acontecer. Vamos trocar aqui umas opiniões, vou fazer umas perguntas. E boa noite a todos que estão aqui do Brasil e boa noite, não, é mais boa tarde para o Brasil e boa noite para Portugal. Ora, boa noite, Paulo, ou boa tarde, é um gosto conhecer-te e desculpa por não ter esperado, pensei que ias demorar mais um bocadinho. Muito obrigado por teres aceito o convite para estar aqui no meu canal, no meu humilde canal, e seja bem-vindo.
Olá, Miguel, muito obrigado pelo convite, desculpa o atraso, e olá também aos nossos espectadores, grande honra, grande alegria estar aqui com vocês.
Muito bem, Paulo. Não sei se tu estás a par mais ou menos o que anda aqui a acontecer em Portugal, mas nós estamos a passar por uma fase, e eu vou já direitinho ao ponto. E antes de começar, quero te dizer uma coisa que é interessante dizer. Eu sou conservador, sou católico, e eu tenho aprendido muito contigo da parte da nossa Santa Igreja, da parte que me tem tocado especialmente no teu trabalho. Agradeço-te imenso por todas as tuas aulas, grandes aulas que tens dado no teu canal, principalmente no que diz respeito ao catolicismo. Muito obrigado por isso.
É, a coisa que eu mais gosto de falar é sobre as coisas de Deus, né? Porque a finalidade última é a salvação da nossa alma.
É verdade, é verdade. Bom, as coisas por aqui, Paulo, as coisas estão um bocadinho... Está tudo de cabeça para baixo. Portugal, neste momento, é o Brasil há uma década atrás, mais ou menos. A revolução cultural, o avanço progressista, o avanço dos globalistas, o nosso plano económico tem-nos afogado numa grande carga fiscal e numa grande asfixia económica. As coisas pelo Brasil estavam muito complicadas até 2018. Depois, em 2018, entrou o presidente Bolsonaro. Embora tu não sejas não concordes com todas as ideias, estás muito longe de concordar com todas as ideias do Bolsonaro, és um apoiador neste momento do Bolsonaro. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Será o Bolsonaro, se calhar, uma das últimas esperanças dos conservadores, dos valores ocidentais, dos verdadeiros valores ocidentais, e um verdadeiro combatente do globalismo, não só no Brasil, mas também no mundo?
Eu diria que, se não for o Bolsonaro, pelo menos o bolsonarismo, sim. O Eduardo Prado escreveu, há um tempo atrás, no começo do século XX, um livro chamado A Ilusão Americana, que fala sobre como a destruição da América Latina e do Brasil poderia se dar pelo abandono das nossas tradições, da nossa história, e pela substituição da tradição latina pela tradição americana, que nem dá para chamar de tradição, já que ela é intrinsecamente revolucionária. Então, no momento em que a nação brasileira começa a importar o lixo cultural que vem do bloco atlantista, esquerdista, progressista, nós estamos fazendo um processo de substituição das nossas raízes. E aí nós vamos estar flutuando à mercê dos engenheiros sociais que vêm do bloco atlantista. O bolsonarismo, pela própria carga politicamente incorreta dos discursos do Bolsonaro, por aquilo que ele representa, ele é muito mais do que uma simples luta contra o comunismo. Porque nós vimos aí no Brasil, nas últimas décadas, uma hegemonia dessa política fisiológica, PT, PSDB, PMDB, que estão mancomunados com o plano globalista, e nós vimos também o fracasso do antipetismo puro. Aquele movimento MBL, liberais, o pessoal do impeachment da Dilma, eles só falavam mal do PT, mas defendem a mesma coisa que o PT. Defendem o mesmo solapamento dos valores conservadores e tradicionais. Falaram muito em liberdade econômica da boca para fora, mas era tudo uma questão de aparências. E tudo que eles fazem é canalizar os esforços da direita em direção a um simples anti-alguma coisa, é anti-PT. Mas eles não apresentam nada sólido, nada positivo. Então eles também não têm raízes, eles também são um catalisador de uma sociedade líquida, sem raízes. Então o bolsonarismo, ele é muito mais do que uma luta contra o PT. além de ter toda aquela luta contra o socialismo, ele também tem algo sólido. Na figura do Bolsonaro está todo o discurso contrário, toda a reação contrária ao progressismo e ao esquerdismo. A hora que o Bolsonaro fala em armamento, em família tradicional e critica a lacração, nós estamos fazendo aí uma contra-revolução, um restauro cultural, uma verdadeira rebelião contra um sistema injusto. Então, sim, o bolsonarismo é o último bastião aqui da América Latina.
Eu acho que, neste momento, o Brasil é dos poucos países que o está a fazer, para ser sincero. Nós aqui em Portugal estamos muito longe. Nós temos uma grande sociedade que é totalmente analfabeta funcional. Ela não é muito mais que isso. E ela está corrompida, ou está a ficar corrompida no que diz respeito aos seus valores. E queria puxar essa costela que tu falaste, que foi uma costela bem complicada de algumas pessoas aceitarem, que foi, por exemplo, o movimento MBL, que foi, inicialmente, parecia uma, não é, um companheiro de batalha contra tudo isso, e revelou-se quase um cavalo de Troia que teve muito azar em talvez a mostrar aquilo que eles são cedo demais. Talvez foi esse o problema deles e a nossa sorte. Nós aqui em Portugal, Paulo, nós temos um partido que ele é liberal, que é a Iniciativa Liberal. E aqui em Portugal nós rotulamos esse partido como um partido da direita. Aqui está tão mal que os liberais são direita. É para tu imaginares como estão as coisas aqui. Então, eu acho que os liberais têm um problema, é que eles gostam muito de ficar em cima do muro. Eles não são, dizem que não são de um lado, não dizem que são do outro. E têm um grande problema com o relativismo moral. Como é que tu explicarias a um cidadão português que alguém que se diz liberal, ou alguém que se diz de um partido liberal, que moralmente está em cima do muro e que, no fundo, quem está em cima do muro, não sei se concordas, está para o lado da esquerda, está a dar pontos e bónus à esquerda, como é que alguém assim pode um dia fazer uma fusão com um partido de direita ou governar um partido de direita, nem que seja economicamente? Achas que é viável isso acontecer ou achas que nossos países têm políticas um bocadinho diferentes e não dá para fazer essas comparações? Eu sei que conheces um bocadinho a Europa, por isso eu faço-te esta pergunta.
Não, é claro que há particularidades do Brasil e de Portugal, mas existem também. Primeiro, existem princípios universais que se aplicam a qualquer tempo e a qualquer lugar, ao contrário do que dizem os relativistas. E segundo, que o Brasil e Portugal têm uma conexão histórica muito profunda e que, inclusive, deveria ser resgatada, né? Agora, me entristece ver que em Portugal os liberais são partido mais à direita, né? Porque o liberalismo já é revolucionário, o liberalismo já é de esquerda, e aqui no Brasil os liberais mostraram a sua verdadeira face defendendo o fechamento dos comércios em 2020, defendendo o imposto em cima de igreja, elogiando o Partido Comunista Chinês e não tendo nenhum comprometimento, nem mesmo com o próprio discurso. Eles falaram em transparência das urnas na época do PT, agora criticam o Bolsonaro por pedir a mesma coisa. Então você vê como eles são traiçoeiros, como eles são desprovidos de compromisso e de princípios, né? Agora, em relação a Portugal, que seria o berço da civilização latina, né, de onde partiram as caravelas que trouxeram a cruz de Cristo para o Brasil, era muito importante que nessa fonte civilizatória se mantivessem esses princípios, né? Então, alguma coisa tem que ser feita em Portugal para trazer de volta ao cenário político os verdadeiros restauradores, que não são os liberais de forma nenhuma. Os liberais são revolucionários, sempre foram, no mundo inteiro. Agora, o problema é que a Europa inteira está sendo vitimada pelo progressismo. Portugal até que está resistindo melhor, né? Mas se você for olhar para outros países, França, Alemanha, Inglaterra, o esquerdismo está avançando a passos muito mais largos ali. Justamente porque eles se renderam, eles perderam a sua identidade e se renderam aos grandes blocos. Portugal, pelo menos, apesar de fazer parte de União Europeia, OTAN, essas coisas, pelo menos eles mantêm ainda um pouco da cultura tradicional, né? Eu estive em Portugal aí em 2019 Eu vi que ainda tem música portuguesa, culinária portuguesa.
Sim, sim.
Tradições portuguesas, isso segura um pouco. Mas também eu vi que em 2020 os governos socialistas implementaram políticas extremamente destrutivas, tanto economicamente quanto culturalmente, né?
Sim.
Agora, o Brasil e Portugal, eles estão unidos. Pelo idioma, obviamente. Eles estão unidos por personagens históricos em comum. Pelo fato de nós já termos sido unidos, porque o Brasil, ele nunca foi realmente uma colônia no sentido como foi a colônia dos Estados Unidos da América em relação à Inglaterra. O Brasil era muito mais do que isso. O Brasil, ele era realmente o que dizia o nome, Reino Unido a Portugal e Algarves. O Brasil só foi rebaixado mesmo à condição de colônia depois que o Marquês de Pombal implementou políticas iluministas liberais. Que aí foi o arrocho colonial. Aí você poderia falar em colônia. Mas não foi com as monarquias católicas. Foi com o primeiro-ministro iluminista que o Brasil foi rebaixado à condição de colônia. Então, se o Brasil e Portugal restaurarem as suas raízes católicas, nós vamos ter mais união entre nós e nós vamos formar uma frente de combate ao progressismo.
Nós temos aqui um problema que ele está a começar a surgir dentro da Igreja Católica, Paulo, que é aquilo que vocês conhecem aí no Brasil como a libertação teológica, acho que é assim que vocês chamam. Ou seja,
a teologia da libertação.
Exatamente, a teologia da libertação. Isso está a começar a ficar bem firmado dentro da Igreja Católica. E vou-te dar um exemplo. Nós temos um partido, que ele é um partido que se possa dizer nacionalista e de direita. O partido chama-se Chega. É mesmo o nome dele, chama-se Chega. É o partido que nós temos mais à direita neste momento. Digamos que é uma espécie de movimento Bolsonaro, mas ainda está muito... ainda é muito pequenino. Ainda está a crescer, ainda está a aprender a estar, ainda está a arranjar o seu público. Mas é um partido que tem crescido exponencialmente de uma maneira que nunca se viu aqui em Portugal. E é um partido que defende a cultura ocidental, os valores da família. Penso que seja, entre linhas, contra o aborto. Nunca percebi muito bem se são ou se não são. Pelo menos acho que as filosofias do partido são contra o aborto, mas o líder do partido... ele é contra o aborto, mas não é capaz de criminalizar uma mulher que faça um aborto. Portanto, vai dar quase tudo ao mesmo. E esse partido é um partido que é atacado fortemente pela nossa comunicação social. Nós temos aqui o mesmo problema que vocês têm no Brasil com a comunicação social. E ele é vítima de ataques da própria Igreja. Por isso é que eu digo que o que está a começar aqui em Portugal, o Brasil já tem vivido isso na pele. Tu, como católico aí no Brasil, podes resumir mais ou menos como é que este avanço começou? É que, no fundo, nós estamos a ver mais ou menos um bocadinho do espelho do que vai acontecer, infelizmente, aqui também.
É, aqui na América Latina, em geral, a coisa começou com a influência da KGB em Cuba. Então, o que os comunistas lá de Moscou, que por sua vez foram implantados pelo Bloco Atlantista, pelos banqueiros maçônicos liberais aqui do Bloco Ocidental, mas o que a KGB fez? Eles perceberam que na América Latina não tinha como tirar a religiosidade do povo. O que estão fazendo em países como a Holanda, como os países escandinavos, onde não existe mais nada sacro, não tem mais transcendência, o pessoal agora tem ali o ateísmo majoritário, as igrejas estão virando discotecas, né? Isso aqui não daria para fazer na América Latina. Então, eles adotaram a estratégia de perverter a religião. Perverter a fé católica. No momento em que se perde o contato com a sã doutrina católica, se tem uma outra religião, né? Porque ser católico significa seguir a doutrina e o papado. No momento em que eles destroem a doutrina, eles estão destruindo a catolicidade. E aí eles deturparam a doutrina católica de forma a legitimar os poderes do Estado moderno, que não tem a bênção divina, não tem autoridade divina para governar. Então, a autoridade legítima, ela tem que ser aprovada por Deus. Você vê isso em Romanos, né? Romanos 13. A autoridade, obedeçam às autoridades porque elas são instituídas por Deus. Quer dizer, Isso significa que o simples poder físico, a superioridade numérica, dinheiro, isso não dá autoridade para ninguém. O que dá autoridade é ter aprovação divina. Agora, para destruir a economia da América Latina e tornar o povo da América Latina dependente dos grandes banqueiros, eles tiveram que passar por cima da doutrina católica, legitimando o socialismo. Então eles deturparam a doutrina católica com propaganda socialista. Isso começa lá em Cuba, né, com o pessoal ligado ao Fidel Castro, e se chama Teologia da Libertação. É uma teologia marxista, exatamente Karl Marx, que dizia que a religião era o ópio do povo. Eles perceberam que, melhor do que tentar destruir a religiosidade latina, era usar argumentos religiosos para legitimar o socialismo. Só que o socialismo foi condenado pela igreja. O Papa Leão XIII condenou todas as doutrinas vermelhas, socialistas, comunistas, né? E a doutrina católica, ela prega a santidade da propriedade privada, ela prega a caridade, que é feita voluntariamente com o nosso dinheiro, e ela prega a subsidiariedade, que diz o seguinte: façam caridade localmente, criem as suas escolas, hospitais, né? As freiras montam ali as santas casas, e o Estado só entraria para resolver aquilo que não pode ser resolvido localmente, uma emergência militar, por exemplo. Aí vem a teologia da libertação e passa por cima de toda a doutrina social da igreja e começa a pregar a luta de classes, como se não existisse mais uma finalidade transcendente, uma finalidade de salvação. Não, então o homem não precisa mais se salvar, pensar na sua alma, pensar na justiça. Não, ele tem que ter a igualdade material agora, mesmo que isso custe a justiça. E aí eles começam a pregar a invasão de terra. Começam a pregar que o governo confisque bens, nacionalize indústrias, com resultados pavorosos na economia. Se nós queremos ajudar o pobre, claro que tem que fazer caridade no curto prazo. Mas no médio e longo prazo, nós temos que defender um arranjo econômico que tire o pobre da pobreza e permita que a sociedade tenha recursos para fazer caridade. Esse arranjo é o livre mercado. Vem a teologia da libertação e começa a substituir o livre mercado por um evangelho da inveja. O rico, maldito, tem que ser roubado. Então, em vez do pobre ter gratidão com o rico querer ajudar o pobre por livre e espontânea vontade, agora não. Agora o rico vê o pobre como um estorvo social. O pobre vê o rico como um homem ganancioso, inveja os bens materiais dele, e a sociedade fica completamente desacralizada, né? Então, o dano espiritual é ainda pior que o dano econômico. No Brasil, isso acaba entrando por via das pastorais da terra. A pastoral da terra surge no âmbito da CNBB, que são bispos da teologia da libertação, portanto, hereges, e que se aliaram aos movimentos como o movimento do Sem Terra para defender o fim da propriedade privada na terra, levando milhões de pessoas que têm religiosidade a defender doutrinas erradas e dar legitimidade para governos que promovem coisas ainda mais erradas como o aborto, a ideologia de gênero, o desarmamento dos cidadãos de bem. Então, esse é o caminho das heresias, né? As heresias são piores que as ideologias. Porque as ideologias, elas têm consequências materiais, temporais terríveis. Mas as heresias perdem as almas. Então, o que fizeram na América Latina foi uma coisa demoníaca mesmo. A teologia da libertação tem que ser rechaçada de todas as formas.
É certo, Paulo. Eu concordo contigo. E tempos negros avizinham-se para este país em relação à Igreja. E isso deixa-me profundamente com medo do que possa ser o resultado, porque nós não temos um exército intelectual que consiga despertar as pessoas para isso. Aliás, nós estávamos aqui os dois a falar e as pessoas estavam nos comentários. Eu não sei se elas são católicas, se não são, mas o despique delas é que a culpa é do Papa, ou o Papa é assim, ou o Papa é assado. Portanto, as pessoas não percebem o fundo da questão do que está a acontecer e focam-se em coisas que a nossa mente é focada e é corrompida por aquilo que a própria comunicação social transmite e da maneira que ela quer que transmite. Isso aconteceu também um bocadinho, e o avanço do plano globalista, se tu me permites aqui adicionar outro tema, todo este avanço da Agenda 2030, o plano dos globalistas, que eles estavam a ir dentro de uma estratégia fabiana muito calmamente, muito tranquilamente, até que apareceu um vírus muito estranho que veio ali do lado dos chineses e eles perceberam que através do medo e do caos que era imposto pela própria comunicação social, que esse plano podia avançar mais depressa. E nós conseguimos ver que em vários países isso aconteceu, nomeadamente em Portugal isso aconteceu, no Brasil, no estado de São Paulo, isso aconteceu com o Dória, e outros locais nos Estados Unidos, etc. Nós conseguimos ver que as nossas liberdades, que estavam garantidas há décadas, elas foram simplesmente calcadas por causa do que aconteceu. Ainda hoje elas são calcadas e cada vez mais eles percebem que através do caos e do medo, mantendo a população sempre com medo, sempre apreensiva, eles conseguem simplesmente implementar as suas políticas de uma maneira mais rápida, mais eficaz, porque as pessoas não questionam, as pessoas simplesmente cumprem aquilo que ouvem porque têm medo daquilo, têm medo daquilo outro. Achas que isso deve-se um bocadinho também ao fator de termos uma sociedade quase totalmente materialista? Ou este vírus que apareceu foi estratégico? Ou este vírus apareceu por acaso e aproveitaram o momento para avançar com a agenda? Tens alguma opinião, assim, que eu acho que nunca te ouvi falar dentro destes moldes desta questão? E podes falar à vontade, seja do que for, estás à vontade.
Na verdade, esse é um tema tão perigoso que as palavras têm que ser medidas com cuidado para não derrubar o canal. Eu perdi um canal assim.
É verdade.
Eu voltei depois de uma ação judicial, mas voltei com um alcance extremamente reduzido. E eu participei de um podcast também com o Zé Graça, com o Vinheteiro, onde eu ainda não sabia o quão delicado era esse tema, o quanto isso envolve interesses de poderosos. E aí eu falei demais e derrubaram o podcast dele também. Então eu vou tomar muito cuidado agora, eu espero que as pessoas entendam aqui as meias palavras que nós vamos ter que falar. Mas o fato é que o Hayek, ele fala que as emergências sempre foram usadas como desculpa para os tiranos ampliarem os seus poderes.
Ficaste sem som, Paulo. Não tem som. Pessoal, o Paulo caiu. Quer dizer, acho que foi o Paulo. Aconteceu qualquer coisa ali daquele lado. Digam-me se vocês me estão a ouvir. Entretanto, esperamos um bocadinho. Digam aí nos comentários, se faz favor.
Oi.
Alto. Já regressaste.
Está me ouvindo?
Sim. Estás de volta. Podes continuar, Paulo. Estás de volta. Não está de volta. Não está de volta. Houve ali qualquer problemazinho. Eu reparei que o Paulo estava no carro, no smartphone dele. Vamos dar aqui uns minutinhos. Já agora, se vocês quiserem que faça algumas perguntas, tem que ser perguntas que estão ligadas ao decorrer da conversa. Não vale a pena puxar um assunto que não tem absolutamente nada a ver, ok? Deixem aí que eu vou estar de olho nos comentários, está bem? Vou aqui adicionar o Paulo.
Oi, está ouvindo bem?
Está ótimo, força.
Aí, está vendo? Os caras estão nos espionando aí.
Já está, já levar.
Mas então o que acontece é que os tiranos, os ditadores totalitários têm todo o interesse em promover emergências, em fabricar o caos e fazer emergir uma nova ordem a partir desse caos. Esse é o plano, por exemplo, dos Rockefeller, né? O Nelson Rockefeller escreve isso num livro, que o plano dele é o caos, para depois as pessoas demandarem uma nova ordem com poder cada vez mais centralizado. Aí, lá para 2017, aconteceu o evento, se não me engano, o evento 210, onde existia um plano nesse sentido de promover um caos através de um agente biológico. E que, apesar de ser um agente biológico, a grande força dele está em ser um agente psicológico. Porque eles criaram um agente, um vetor, que realmente causa sintomas e até mortes, mas que não difere em nada de outros episódios na história, como a gripe suína, a gripe aviária, enfim. Isso faz parte da condição humana na Terra. Nós somos seres orgânicos passíveis de doenças, isso nunca mudou, isso nunca vai mudar. Só que dessa vez, eles promoveram uma guerra psicológica. Eles tocaram o terror por via da mídia, fizeram propaganda e, através do medo, as pessoas se tornaram não só facilmente manipuláveis, como facilmente manipuladas de forma a se tornar hostis com seus vizinhos, pedindo um totalitarismo tão ilógico que elas poderiam muito bem ficar trancadas em casa com medo e acabou, mas não, elas queriam que o governo trancasse os outros em casa. Então não adiantava discutir com o esquerdista. Eu falava, escuta, não é melhor para você, esquerdista, que está morrendo de medo, ficar trancado em casa e deixar eu sair? Assim todos nós que saímos nos contaminamos logo, adquirimos a imunidade de rebanho, e aí você pode sair de casa mais rápido? Não, não é isso que o esquerdista queria. O esquerdista queria que todo mundo ficasse em casa. Porque no final, a ideologia totalitária igualitarista também estava por trás disso. Se todo mundo vai se ferrar, então que todos se ferrem igual. Os trabalhadores essenciais, para mim, são todos. Para mim, quando você diz que alguém não é essencial, você está sendo nazista, né? Porque eram os nazistas que falavam, ah, artistas não são essenciais. Os comunistas falavam, ah, esses escritores aí não são essenciais. Ninguém tem o direito de apontar o dedo na cara de um trabalhador que trabalha, leva o pão para casa e falar que ele não é essencial. Mas a esquerda não só aceitava esse elitismo, como também aqueles que realmente não tinha como proibir de trabalhar, entregador de comida, polícia, gari, a esquerda não estava nem aí para eles. Se eles morressem, então, daquela doença, estava tudo certo. Então, a esquerda só mostrou a sua covardia, a sua veia totalitária, a sua vocação em difundir mentiras ilógicas. Mas era proibido questionar. Qualquer um que fizesse o mínimo questionamento era censurado. E esse era o modus operandi das ditaduras.
Mas isso também não foi um problema, não. Isso não foi uma estratégia que foi iniciada pela própria comunicação social, pela mídia, pelos jornalistas, pelos telejornais, que impingiam medo na população e a população virava-se uma contra a outra quando alguém queria sair para trabalhar e ganhar dinheiro? Não achas que o plano começou por aí? Lá dos senhores do mundo, porque era preciso um instrumento para dominar a população em si.
Esse instrumento é a imprensa, sem dúvidas. A imprensa fez o povo se voltar contra si próprio, através da propagação do medo. E o medo fez o povo querer o controle. E a imprensa serviu para divulgar o discurso anticientífico dos lockdowns, porque se fosse para fazer ciência, primeiro que a ciência não pode atropelar a ética, né? Depois que se fosse para fazer ciência, teria que ser uma discussão acadêmica. No momento em que existe uma imprensa de massa falando para a população através de técnicas de propaganda, isso aí é tudo menos ciência. Isso aí é manipulação, é propaganda pura, no pior sentido do termo propaganda. Então, quando o pessoal fala, ah, eu acredito na ciência e você é um negacionista. Não, essas pessoas não acreditavam na ciência, essas pessoas acreditavam na imprensa. Acreditavam nos jornalistas, acreditavam na agenda política. Só que ela tinha uma fachada de ciência. E se alguém usasse um pouco, não precisava nem ser ciência, se alguém usasse lógica, lógica pura. Como é que nós amontoamos as pessoas nos supermercados e proibimos elas de ir para a praia? Aonde que um lugar fechado, um supermercado, um transporte público, é mais seguro do que uma praia aberta com vento e com sol? Não adianta argumentar com esquerdistas, eles são imunes à lógica. Eles obedecem à agenda sem questionar. E tudo isso porque eles jogaram a razão fora com medo da manipulação que fizeram em cima deles. E nada disso teria acontecido se não fosse a imprensa. A imprensa foi a grande vilã.
É verdade, Paulo. Uma das questões muito importantes que surgiu foi mesmo a questão de económica. Eu vou dizer mais ou menos o que é que eu acho que aconteceu aqui, já falei disso várias vezes aqui no meu canal. Aqui na Europa, assim como no Brasil, nós tivemos 2 anos em casa, não é? Não fica em casa, a economia vês depois, não é? Aqui 2 anos com a União Europeia imprimir dinheiro, o dinheiro impresso foi demanda, sempre, e depois fica um buraco nas contas que alguém tem que o pagar. Quando tu terminas este apocalipse de 2 anos, com as pessoas fechadas em casas, depois surge um conflito do outro lado, não é, do mundo, entre 2 países, que já tinham um conflito que ele já é de décadas, já é um conflito com bastante tradição, não é? Não foi uma coisa que começou naquele momento. Apareceu para justificar toda esta forte inflação que nós estamos aqui a sofrer na Europa, porque alguém tem que pagar o dinheiro impresso da União Europeia, não é verdade? E nós estamos a pagar essas contas, estamos com uma inflação enormíssima em cima de países que são mais fracos economicamente, como Portugal, e continuamos a ter as pessoas sem perceber que isto foi por causa dos 2 anos do fica em casa, hashtag fica em casa, e estamos todos a pensar que é por causa ou do Putin, ou por causa do Zelensky, ou por causa de algo assim no género. O Brasil, e eu sei que tu é uma matéria que tu dominas, o Brasil foi um dos poucos países que cresceu economicamente, salvo erro, se não estou enganado, desde janeiro até o mês de agosto, cresceu 2,5% do PIB, se não estou enganado, pelo menos foi o que eu vi pela comunicação social brasileira, que também não é muito certa. Mas as políticas do Bolsonaro, do Paulo Guedes, do governo Bolsonaro, elas resultaram, elas estão a ajudar o Brasil a crescer, elas estão a ajudar o Brasil a sobreviver. O que é que tu achas do plano económico do Brasil versus Europa, do que aconteceu na Europa?
É, o único país que cresceu mesmo esse tempo todo foi a China, porque a China, ela usou todo esse fechamento no mundo inteiro como estratégia para derrubar os papéis das grandes empresas estratégicas e comprar tudo a preço de banana, né? Então, tudo isso fez parte da grande estratégia chinesa de dominação. Depois da China, os dois países ali que se deram melhor foi o Brasil e a Bielorrússia. A Bielorrússia porque ela não fechou nada. Ela não deixou essas diretrizes malditas da Nova Ordem Mundial, do FMI, entrarem dentro da Bielorrússia. E por isso que tentaram derrubar o presidente bielorrusso, né, o Lukashenko. E o Brasil se deu bem por quê? Não que ele tenha se dado bem, mas a contenção de danos foi um sucesso no Brasil porque nós temos um presidente de direita, que é o Bolsonaro. Se tivesse o Haddad no lugar do Bolsonaro, nós estaríamos na situação da Argentina comendo rato no meio da rua, dormindo na rua com o supermercado vazio. Essa é a situação lamentável da Argentina, onde o Fernandes impôs um lockdown terrível. O Brasil teria se dado muito melhor se o STF não tivesse feito o que ele fez. O STF impediu o Bolsonaro de governar e autorizou os governadores, a maioria de esquerda, a fechar os seus estados na tentativa, inclusive, de boicotar economicamente o governo Bolsonaro. Mas o Bolsonaro impediu que a destruição fosse pior. Poderia ter feito mais se o STF não tivesse tolhido a governabilidade dele. Mas no cenário geopolítico, o Bolsonaro garantiu, por exemplo, através de uma parceria com o Putin na Rússia, um suprimento de fertilizantes para o agronegócio brasileiro que alimenta o mundo inteiro. Então, quando o mundo inteiro estava com as suas cadeias produtivas distorcidas, interrompidas, mal alocadas, o Brasil conseguiu alimentar boa parte do mundo com o portento do seu agronegócio. E isso graças ao Bolsonaro, à ministra Tereza Cristina, que garantiram alguma normalidade nesse setor enquanto o mundo inteiro ficou louco e começou a implantar esses fechamentos, né? Agora, não concordo com tudo da política econômica do governo Bolsonaro, porque o Paulo Guedes já foi ligado a governos de esquerda, ele está ligado ao consenso de Washington, e eu não gosto nem um pouco da política econômica dele. Para mim, o Paulo Guedes foi um erro do Bolsonaro. Porque o Paulo Guedes adotou uma política monetária inflacionista, então os preços estão realmente caros no Brasil, e isso não é só culpa do Paulo Guedes, isso é culpa principalmente do lockdown dos governadores de esquerda, do STF, portanto. Mas tem um componente inflacionista, sim, infelizmente, e existe a carga tributária que é enorme no Brasil devido a muitos e muitos anos de ingerência esquerdista. Só que o que o pessoal não vê é que o Bolsonaro, ele defende o livre mercado a ponto de brigar até com o próprio Paulo Guedes. O Paulo Guedes queria implantar aí um imposto em cima de dividendos, que o Bolsonaro foi contra. Então o Bolsonaro deu uma segurada no próprio Paulo Guedes. Então, quando o pessoal fala, ah, não, mas eu não gosto do Paulo Guedes, né? Bom, mas aí o que vocês sugerem? Colocar um governo petista com gente mil vezes pior? Ou colocar um presidente como o Bolsonaro, que defende a liberdade econômica mais do que o próprio Paulo Guedes e conseguiu conter os danos, gerenciar uma crise terrível, apesar de estar todo mundo contra ele? Então, o Bolsonaro mostrou todos os seus méritos aí. Até mesmo seus pequenos erros, como nomear o Paulo Guedes, serviram para demonstrar que, apesar de tudo, Bolsonaro consegue gerir as crises. Então é obviamente que nós temos que reelegê-lo para que o Brasil continue no jogo.
Paulo, o Brasil estava assustadoramente mais forte economicamente se não fosse esta pandemia e este conflito entre a Rússia e a Ucrânia? Estaríamos a ter um Brasil a ser uma superpotência em pouco tempo? Uma verdadeira superpotência a competir com, sei lá, Estados Unidos mesmo? Com Austrália? Com União Europeia?
Então, se o mundo inteiro não tivesse adotado essas medidas restritivas, essa ditadura sanitária, o mundo inteiro estaria muito mais rico. E se o Bolsonaro tivesse tido a chance de ter governabilidade, cortar os impostos como ele queria, cortar as regulações, desestatizar, eliminar as autarquias, o Brasil acompanharia as oportunidades econômicas que surgiriam no resto do mundo e estaria muito melhor que hoje. Agora, o pessoal tem que entender que a crise econômica não é culpa da pandemia em si, porque vírus existem, vírus matam, todo mundo vai morrer um dia, se não for do vírus, vai ser de outro vírus, vai ser de infarte, e a economia segue. O que destruiu a economia não foi o vírus, o que destruiu a economia foram as medidas adotadas usando o vírus como desculpa. Então, com ou sem pandemia, a economia ia seguir, o jogo ia seguir. Talvez a imunidade de rebanho tivesse chegado mais rápido ainda, né? E eu já vi até uma epidemiologista indiana, esqueci o nome dela agora, uma médica, falando que devido ao grande intercâmbio cultural e de fluxo humano, de viagens internacionais, a humanidade adquiriu anticorpos contra quase todas as doenças. Então, a probabilidade de uma grande pandemia destrutiva diminuiu com o intercâmbio mundial, ao contrário do que alguns cientistas dizem, né, que agora sim, que com as viagens internacionais vai ser pior. Não, na verdade é melhor. Agora, se tivessem feito tudo o que o Bolsonaro recomendou, até mesmo em relação às mortes, em relação à questão humanitária, nós estaríamos muito melhor. Porque o Bolsonaro trouxe, da Índia, inclusive, a importação daquele medicamento que servia para tratamento de prevenção e de tratamento precoce, que eu não posso falar o nome nessa live, para você ver como os caras odeiam um remédio barato, que não precisa de patente, e que foi extremamente efetivo lá no SARS-CoV-1. E lembrando que o que aconteceu em 2020 também era SARS-CoV, então, bom, eu acho que já me fiz entender. Mas não, eles quiseram que as pessoas passassem pelo pior. Eu vi casos de pessoas que não tinham nada, pegaram uma gripe ou qualquer outra doença e foram entubadas e morreram. E foram somadas as estatísticas infladas. Mas não é só que eles inflaram as estatísticas inventando óbitos. Eles causaram óbitos e botaram na estatística do negócio lá. Então, foi feito um assassinato, um morticínio, uma fraude generalizada em nome de interesses escusos de grandes corporações. E o Bolsonaro era resistência contra isso. Por isso que fizeram de tudo para impeachmentar o Bolsonaro. Se tivesse feito o esquema que o Bolsonaro recomendou logo no começo, com o negócio lá, barato, que veio da Índia, e não fechado o comércio, não deixado as pessoas perecendo dentro de casa, deprimidas, se suicidando, perdendo renda, perdendo imunidade, com estresse, o número de mortes teria sido uma pequena fração do que foi, e a economia estaria 50% melhor que hoje.
É uma diferença brutal. Mas o plano é exatamente esse. Já dá vos dizia, nós não teremos nada e seremos felizes. Nós temos que mesmo que só quando acontecem as crises económicas é que estas transformações acontecem e eles precisavam de provocar exatamente esta crise económica. Só que alguns países, alguns, bem poucos, nomeadamente o Brasil, conseguiu resistir. E quando é o Brasil a resistir, é uma resistência forte, é uma resistência grande, porque o Brasil é como um celeiro do mundo, não é? Possa-se dizer. Olha, Paulo, vamos puxar aqui um bocadinho outro assunto, e eu vou aproveitar também para para te perguntar e para tu fazeres a tua propagandazinha. Tu estás a ser candidato, não é verdade? Tu és candidato a deputado estadual, penso eu. Até tens o teu número aí, que é o 14038. Deves ter aqui algumas pessoas a assistir à live que deverão votar em ti. Eu quero que tu, de uma vez só, me respondas a duas perguntas. Primeiro, o porquê de avançares com esta candidatura, com esta tentativa? E quais são os teus planos para o futuro? E eu que não tenho a mínima ideia, é possível que sejas eleito? É possível que tenhas um bom público que te dê votos suficientes para conseguires fazer a diferença lá dentro?
Então, Miguel, eu acredito, primeiro, que eu tenho uma boa chance de ser eleito. Porque muita gente, claro que não todo mundo, mas muita gente percebeu a diferença que existe entre os mentirosos do MBL, sem moral, sem tradição, sem pátria, sem nada, sem transcendência, sem religião. Perceberam a diferença que existe entre os políticos que prometem projetos utópicos, prometem a total melhoria de tudo, de saúde, de educação, de transporte, mas com que dinheiro eles pretendem fazer isso? O governo nada produz, né? Quem produz é a iniciativa privada. Então chega o político e começa a prometer mundos e fundos com o nosso dinheiro, isso é socialismo, isso é o confisco da propriedade privada do cidadão para ser gerida por planejadores centrais. É uma ideia socialista. E o que eu digo para os meus eleitores aqui, para quem me segue, é que eu não estou prometendo nada disso. O que eu estou prometendo é lutar pela liberdade do povo lá dentro. Eu quero combater os impostos, quero combater as leis injustas e deixar o máximo de liberdade, de recursos na mão de quem realmente os produziu, para que haja caridade, barateamento de produtos e serviços, para que haja um fortalecimento da sociedade. Isso dá para fazer. O que eu estou prometendo não só é viável, como é justo. E muita gente tem percebido isso. Então eu me candidatei, sendo que eu já disse que eu não ia entrar na política, porque em 2020, vamos ter senso de proporção, em 2020 tudo mudou. Sim. Tentado grande usar uma estratégia que eu usava antes. Uma estratégia que falhou. Nós falamos em libertarianismo em 2010, 11, 12, 13, 14. Em 2020 trancaram as pessoas em casa. Adiantou falar de liberdade? Em 2020 nós perdemos todas as nossas liberdades, e vou dizer mais, Miguel. As liberdades que nós perdemos em 2020 não foram recuperadas. Não perigo respirar um pouco. Porque não houve uma revolta popular, vamos abrir e dane-se o governador. Não houve. Simplesmente o governador fala, eu autorizo vocês a reabrirem. Isso não é liberdade. Então o pessoal que está achando que está tudo bem, podem parar de achar que está tudo bem. As liberdades já foram perdidas. O que nós estamos tendo hoje aqui é uma trégua, uma concessão. Então, eu quero entrar lá dentro, por exemplo, e proibir por lei o lockdown. Não foi isso que o Xandão e o STF autorizaram? Que a decisão seria do governo dos estados? Ótimo. Então vamos pegar a legislação estadual e falar que é proibido o lockdown. A vereadora de Goiânia, Gabriela Rodarte, que é minha amiga, ela conseguiu proibir a obrigatoriedade do negócio de injetar lá em Goiás. Não se pode mais exigir passaporte vacinal em Goiás, graças à vereadora Gabriela Rodarte, que agora está saindo deputada federal lá em Goiás. Então, é essencial, se nós quisermos continuar lutando, atuar também na frente política. O mundo seria um lugar pior se não fosse a vereadora Gabriela Rodarte. Se tivesse um esquerdista no lugar dela, o que seria dos goianos? Eu quero fazer isso aqui em São Paulo. Eu quero entrar lá e usar o aparato estadual para impedir a violação de liberdades do cidadão paulista enquanto o cidadão paulista ganha tempo para se educar, para buscar a verdade e para se organizar como sociedade civil. Agora, não vai dar tempo de fazer isso se não tiver ninguém dentro da política segurando o Leviatã estatal para dar tempo do povo se reagrupar. Então eu quero entrar lá dentro e fazer mais ou menos aquilo que Júlio César fez em Roma, por exemplo. O que Júlio César fez? Ele falou, pessoal, mas eu não tenho pretensão de virar um César. Mas eu quero fazer no sentido de apontar para as oligarquias que odeiam o povo. E aqui em São Paulo existe um monte de oligarquias que odeiam o povo. O Lide, as empresinhas do João Dória da calcinha apertada, odeiam o povo. Os lobistas da Fiesp odeiam o povo. As máfias ligadas ao PT e ao PSDB odeiam o povo. Essas são as oligarquias que odeiam o povo. Eu quero chegar lá e o deputado estadual não vai virar um César, mas ele vai pegar o microfone na tribuna e falar: pessoal, estas são as oligarquias que odeiam o povo. Essas políticas que eles defendem, essas leis, eles aprovaram porque eles odeiam o povo. Agora eu vou propor a revogação dessa lei. Eu vou propor a liberação desse setor. Eu vou propor o corte de impostos aqui e ali. E quem não estiver comigo, caros eleitores, saibam que eles são parte da oligarquia que odeia o povo. Aí os outros políticos, os outros 93 deputados que estiverem lá na Lesp, eles vão ter duas opções. Ou eles aprovam o projeto do Paulo Cogos de revogar leis injustas, de cortar impostos, de diminuir a burocracia, ou eles vão assinar um atestado de pertencimento às oligarquias que odeiam o povo. E assim nós vamos aos poucos minando o poder político desses oligarcas. Essa é a minha estratégia.
Tu achas que... Lembrei-me de uma pergunta que aproveito para meter aqui nesta questão. Já agora, quem quiser votar no Paulo é candidato a deputado estadual por São Paulo e o número dele é o 14038. Está aí na descrição. Eu, se pudesse, e se estivesse em São Paulo, se fosse brasileiro, votaria em ti, Paulo.
Fico muito honrado, Miguel. Mas eu posso contar muito mais do que com o seu voto. Eu posso contar com as suas orações.
Podes. Eu ia dizer isso. Podes contar com um pouco deste lado, que são as orações, mas contarás. Porque eu também quero um Brasil forte. Eu sou casado com uma brasileira. Então eu quero um Brasil forte. Eu tenho uma ligação com o Brasil muito antes da minha esposa. E, posteriormente, o brinde que eu recebi de Deus foi casar com uma mulher maravilhosa brasileira. Então esta ligação ficou transcendente. Não é verdade? É mais do que um casamento, é mais do que um casal de namorados. Então, neste meu canal, eu falo muito de política portuguesa. A minha missão é falar de cultura, filosofia, problemas da sociedade, tanto de Portugal como do Brasil. E é muito importante para mim que o Brasil saia desta eleição forte, muito forte, sem ser enganado novamente por aqueles que o enganaram, que apunhalaram as costas lá atrás, em 2018, que foram muitos, não é? Que se elegeram às custas do Bolsonaro. Eu ia-te fazer uma pergunta, no que tu disseste, nessa tua narrativa, esse pensamento muito bom que tu fizeste. Eu ouvi uma live tua, uma live recente, que me fez alguma companhia. Olha, eu até estava num hospital para fazer análises e não tinha nada que fazer, estava a assistir à tua live naquele momento. E tu falaste com o teu convidado uma coisa muito interessante. Será que nós precisamos de adotar, eu sei que tu vais perceber a expressão e sei que vais identificar do que eu estou a falar, será que nós precisamos um bocadinho de um gramscismo de direita para fazer esta contra-revolução?
Muito boa pergunta. Eu estava comentando isso com um amigo outro dia. O Karl Marx, ele fez uma análise errada da luta de classes, né? Ele achou que o proletariado seria a ponta de lança da revolução, mas o proletariado, trabalhador, pai de família, ele é conservador na sua essência. Agora, as pessoas degeneradas, criminosas, bandidas, que ele chama de lumpen proletariado, ele achou que eram inúteis, mas o Gramsci percebeu que essa é a verdadeira ponta de lança da revolução. Então, o que o Gramsci quer fazer? O Gramsci quer ocupar os espaços com essas pessoas para combater, para solapar tudo aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Para destruir os pilares da família, da igreja, dos bons valores, uma moral sexual sólida, e transformar a sociedade em animais libertinos, completamente vulneráveis à manipulação e à engenharia social. Na direita, dá para imitar algumas coisas do Gramsci. Por exemplo, a estratégia de hegemonia, de ocupação de espaços. Isso aí nós podemos adotar. Ocupar as universidades com professores de direita, com artistas de direita, fazendo produção artística com teor de direita. Mas não é simplesmente um espelho do Gramsci. Porque o Gramsci, a ideia dele era de dialética negativa. É crítica e destruição, crítica e destruição. Aqui não. Aqui na direita nós temos que ter alguma coisa para oferecer. Nós temos que construir alguma coisa positiva. Então, antes de se perguntar o que nós queremos destruir, nós temos que nos perguntar o que nós queremos defender. Nós queremos defender aquilo que é bom, belo e verdadeiro. E aí, nós vamos combater os inimigos do que é bom, belo e verdadeiro. E não simplesmente combater por combater. Senão vira teoria crítica. E aí, crítica por crítica, nós continuamos vulneráveis a qualquer um que queira nos manipular. Você vê, por exemplo, as feministas. As feministas não sabem o que querem. Ah, elas são contra o patriarcado, elas são contra o homem, falar isso ou aquilo. É, mas elas não sabem o que elas querem. Aí a oposição ao feminismo. Vem aqueles grupos, por exemplo, masculinistas, que querem desprezar as mulheres. Eles até têm razão em alguns pontos, eles têm razão que existem leis misândricas que têm que ser combatidas. Eles têm razão que o sistema judiciário tem um viés anti-homem. Até aí tudo bem, mas eles também não oferecem nada em troca. Do lado tradicionalista, nós temos que oferecer alguma coisa positiva para que as pessoas amem o que é bom, belo e verdadeiro e não acabem se deixando levar por ideologias. Nós defendemos, por exemplo, o casamento tradicional. O casamento tradicional protege o homem contra as ideologias masculinistas e protege a mulher contra o feminismo, porque ele é sólido, ele é digno de ser amado por si. Pronto. Então, no âmbito político também. Não adianta falar, ah, eu sou antipetista. Isso não quer dizer nada para mim. Antipetista, o Reinaldo Azevedo também era, ele é pior que um petista. Então, não é anti isso, anti aquilo. Nós temos que ser pró alguma coisa. Isso é a nossa diferença entre a direita e o Gramsci, né? O Gramsci é anti, anti, anti. Nós temos que ser pró-Deus, pró-família, pró-pátria e pró-propriedade privada.
Muito bem, Paulo. Tenho aqui uma questão importante. Eu acho que é importante. Foi aqui o Nuno que fez. Eu vou puxar esta pergunta porque ela vai de encontro à questão que eu te fiz anteriormente e, portanto, ela encaixa no fluxo da nossa conversa. E também esclarece este ponto. O Nuno Carneiro pergunta-te assim, pergunta quem é o governador e o senador do COGS, por favor. Obrigado. Quem é o teu governador e senador, COGS?
O governador, não tenho a menor sombra de dúvida, é Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas, ele acabou com a festa das máfias de esquerda no Nordeste, que ficavam lá dependendo de caminhão-pipa, tinha volta de cabresto. Ele fez a transposição do São Francisco, uma coisa que a esquerda nunca fez em anos, e acabou com a festa dessas máfias aí. Pelo conhecimento que o Tarcísio de Freitas tem, tanto de questões de segurança quanto de questões de infraestrutura, já que ele é um engenheiro militar, e ele tem dupla formação, tanto como combatente lá na AMAN, como a formação de engenheiro militar, ele não que isso faça diferença, né? Não que a formação do sujeito seja algo muito relevante, mas ele tem uma cosmovisão que dá, sim, a devida importância para a segurança e para a infraestrutura como assuntos prioritários no momento em que as pessoas estão lacrando por aí, falando de banheiro de gênero. No momento que o pessoal está falando de banheiro, o sujeito vem e fala, não, vamos falar de segurança e infraestrutura, é uma lufada de ar fresco. E ele tem uma visão de infraestrutura, o Tarcísio, que não é aquela visão chucra, positivista, meio farinazo, sabe? Não, o Estado tem que tomar conta da infraestrutura, aumentar os impostos. Isso é mais socialismo. Isso é mais desenvolvimentismo. O Tarcísio, eu vi uma palestra dele onde ele meteu ali quase que uma escola austríaca de economia. Ele falou, a infraestrutura é importante e de tão importante ela tem que ser livre de regulações estatais que impedem a iniciativa privada e tem que haver uma desestatização. A iniciativa privada tem que assumir isso com capital privado, capital brasileiro, atrair investimentos. E aí o empreendedor vai tornar a nossa infraestrutura muito mais eficiente, barata e de qualidade no tempo e no local correto. Falei, perfeito, é isso aí. E aí ele deu a devida importância à segurança pública. É claro que eu, como anarcocapitalista, quero privatizar também a segurança. Agora, não dá para falar, olha, eu gostaria que a segurança fosse privada e entra um bandido na sua casa e você não vai chamar a polícia estatal? Vai chamar a polícia estatal, sim, para defender a sua família. E se eu quero defender a minha família, eu também quero defender a família dos outros. Então, no atual momento, é necessário, sim, aumentar a tecnologia, os equipamentos, a blindagem das viaturas para proteger o policial, para que ele combata o bandido e proteja a sociedade nesse curto prazo. E o Tarcísio é isso, é segurança e infraestrutura, é o que mais nós precisamos aqui. Senador é uma questão um pouco mais complicada, porque senador, aí nós estamos fazendo realmente um voto defensivo contra o Márcio França. O Márcio França é o candidato comunista, que infelizmente tem chance de ganhar, e nós temos que tirar os comunistas do cenário político de qualquer jeito. A eleição para Senado, eu diria que é a mais importante de todas, porque é o que vai definir o futuro político do país, é o que vai definir se o bolsonarismo vai se consagrar ou não. Porque vamos supor que nós reelejamos o Bolsonaro. Excelente, Bolsonaro presidente, legal. Só que o STF está aí ainda. Uhum. Tudo bem que o Bolsonaro vai conseguir colocar dois ministros no mandato dele, no mandato vindouro, o que é bom. Se ele conseguir nomear dois ministros de direita, seria um ganho maravilhoso. Mas ainda vai ter nove esquerdistas lá.
Jesus.
E, infelizmente é isso. Na melhor das hipóteses, vai ter oito esquerdopatas, um esquerdinho envergonhado, né? E aí vai ter dois se o Bolsonaro conseguir nomear alguém de direita mesmo. Então nós temos que ter um Senado de direita, pelo amor de Deus, porque se não tiver um legislativo de direita, acabou. Eles vão impedir o Bolsonaro de governar de novo. Então a eleição pro Senado, tirar a esquerda do Senado é mais importante do que eleger o melhor candidato ao Senado de direita possível. Não tem segundo turno para senador. É uma eleição para o legislativo, mas a natureza dessa eleição, ela lembra uma eleição para o executivo. E tem dois candidatos de direita. Tem o Marcos Pontes, que ele tem lá os seus defeitos, não concordo com tudo dele. Ele queria aumentar a verba do Ministério da Ciência e Tecnologia, que para mim é um ministério que nem deveria existir. Mas não, isso não vem ao caso agora. Tem a Janaína. A Janaína Pascoal, eu conheço ela pessoalmente, sempre me tratou muito bem, de forma muito respeitosa, né? Eu tenho um apreço pela pessoa dela. Uhum. Se fosse uma eleição só Marcos Pontes contra só a Janaína, eu ia considerar seriamente votar na Janaína. Mas agora é uma questão estratégica de tirar o Marcos Pontes, de tirar o Márcio França. Então, como nós temos que apoiar o Bolsonaro de qualquer jeito e evitar a esquerda de qualquer jeito, eu vou votar no Marcos Pontes, senador. 222.
Ou seja, o teu governador está bem assumido. O teu senador é uma estratégia para, acima de tudo, colocar os comunistas a andar, porque é preciso realmente pô-los a andar ali para fora. É mais ou menos isto.
E tem uma outra questão também. Apesar de eu ter um apreço pessoal pela Janaína, eu não gostei de ver a Janaína andando com a turminha do Weintraub. O Weintraub é um sujeito que é mais um que apunhalou o Bolsonaro pelas costas. É mais um sujeitinho globalista ligado à Banco Mundial. Um sujeito que não dá para confiar de forma nenhuma. Ele tá metido lá com uns carinhas que não vale nada também. O tal de Laércio Benko. E eu vi a Janaína tirando foto com eles. Não que isso diga alguma coisa, tirar foto com alguém não depõe contra a pessoa. Mas eu simplesmente não gostei de vê-la com essa turma. E eu prefiro votar em alguém que, apesar de, como pessoa, eu preferia a Janaína, eu acho ela mais inteligente que o Marcos Pontes, acho ela... Mas o Marcos Pontes é mais confiável que ele vai apoiar o Bolsonaro. Isso é o grande ponto. Então, vou votar no Marcos Pontes, sim, pela minha lealdade com o Bolsonaro.
Com o Bolsonaro, sim. Acho que ficou percebido. Paulo, tinha aqui também uma pergunta interessante. Tu que dominas a matéria também económica. Eu vou puxar aqui mais uma pergunta do público, porque saiu aqui uma pergunta interessante. Que é... Eu acho que esta pergunta... Não é esta. Esta aqui. É do Vítor Matias. Eu acho que esta pergunta tem uma resposta quase automatizada, mas pronto. Cogos, qual para si o papel do Bitcoin na economia brasileira? A criptomoeda, Paulo, ela é muito importante ou em breve estará na mão dos globalistas também a ser dominada e acabou a festa? Vamos ter que...
Não, na verdade o Bitcoin é uma proteção contra os globalistas, porque o dinheiro que sustenta os globalistas é o monopólio da moeda fiduciária. seria a dependência que todas as nações têm com o dólar, com o sistema SWIFT, que é um sistema que pode ferrar o Brasil, inclusive. É, nós já vimos os globalistas usando o sistema SWIFT para ferrar investimentos em defesa do Brasil. Eles não querem que o Brasil seja independente em indústria nacional de defesa. E é isso, a moeda fiduciária global, o dólar e todos os seus dependentes e todas as políticas preconizadas pelo FMI, elas fortalecem os globalistas e depõem contra a nossa soberania. Enquanto o Brasil adotar uma moeda fiduciária sujeita ao FMI, nós estamos trabalhando para sustentar banqueiro internacional. Estamos solapando a nossa soberania nacional. Nós temos que ter uma moeda forte para o Brasil poder importar capital e formar uma indústria forte, inclusive indústria de defesa. Então, a moeda fiduciária, ela não só encarece os produtos para o povo, ela causa pobreza, ela tira o poder de compra do assalariado, é uma questão social, como também é uma questão estratégica, né? Ela torna impeditivo para a indústria brasileira importar capital e se tornar forte. E a defesa do Brasil, a defesa militar, requer uma indústria forte, requer um livre mercado. O Bitcoin, ele é importante porque ele preserva a privacidade financeira do cidadão brasileiro, ele nos torna menos dependentes do FMI, dos banqueiros internacionais, já que ele nos torna mais independentes do real, e ele representa aí um futuro econômico promissor para a nação que difundir essa moeda. Por isso que um dos meus projetos é, lá na Assembleia Legislativa Estadual, permitir que o governo, né, fazer com que o governo estadual seja obrigado a aceitar o pagamento de taxas e tributos em Bitcoin. Veja que o que eu estou propondo não é o que El Salvador fez lá. O presidente de El Salvador é um liberal, que ele pode até ter feito uma outra coisa boa, mas ele obrigou o comércio privado a aceitar Bitcoin. Ele tornou o Bitcoin curso forçado. Isso eu sou contra. Eu sou contra você obrigar o comércio privado a aceitar qualquer coisa. O que eu quero é obrigar o governo a aceitar Bitcoin, não obrigar o trabalhador a aceitar Bitcoin. Só que quando eu obrigo o governo a aceitar Bitcoin, eu estou dando uma alternativa a mais para o cidadão, eu estou aumentando o grau de liberdade do cidadão, eu estou tornando o Bitcoin mais difundido, eu estou fazendo o Bitcoin driblar a lei de Gresham. A lei de Gresham é uma lei em economia que diz o seguinte: você regula o mercado monetário, as pessoas vão segurar o dinheiro bom, vão passar para frente o dinheiro ruim, o dinheiro que está sobrevalorizado, e o dinheiro bom vai sair de circulação. Isso acontece quando o dinheiro ruim é protegido por um controle cambial ou por um curso forçado, né? Agora, se eu obrigo o governo a aceitar Bitcoin, eu estou combatendo a regulação cambial e o curso forçado ao mesmo tempo. Porque eu estou promovendo um dinamismo no mercado monetário que vai trazer o câmbio entre as moedas para um valor mais próximo da realidade. E aí o Bitcoin vai começar a circular. E com o Bitcoin circulando, ganhando liquidez, sendo difundido, as pessoas vão fazer poupança em Bitcoin e consequentemente, vão se proteger melhor, né, das invasões de privacidade, dos confiscos por parte dos governos. Agora, alguns me criticaram, alguns falaram: ah, não, Cogos, mas se aí a burocracia estadual tiver bitcoins, eles vão querer regular o bitcoin. Querer regular o bitcoin, os globalistas já querem. Querer regular o bitcoin, a turma do STF lá do Xandão estão doidinhos para fazer isso. O que eu quero fazer é com que a burocracia estadual, que é uma burocracia mais local e, portanto, menos pior do que STF, do que FMI, essas coisas, como eles vão ter uma fonte de renda por fluxo de bitcoin, onde eles vão poder fazer política pública, até se for politicagem mesmo, eles vão ter menos interesse em aceitar uma regulação contra o Bitcoin. E vão ter um pouco mais de incentivo para ficar ao lado do povo e proteger a viabilidade do Bitcoin. Então, essa é a estratégia.
Faz sentido. Mas algumas pessoas, Paulo, elas defendem que no apocalipse final é melhor ter, por exemplo, metais preciosos na mão, o ouro, a prata, etc. Achas que é motivo para um radicalismo tão grande? Em vez de investir em Bitcoin, arranjar e comprar e vender dinheiro para comprar ouro, ou comprar diamantes, pedras preciosas, porque isso sempre vai, é isso que vai valer? Ou achas que é exagerado?
Não é exagerado falar que no apocalipse a moeda é ouro. Isso aí o Ron Paul já escreveu num livro dele sobre moedas, né? O ouro é a moeda que vai ser aceita mesmo no apocalipse. No apocalipse mesmo, a moeda vai ser comida, né? Água e comida. Mas num semi-apocalipse, onde não haja assim, uma destruição total da capacidade de produzir comida, mas a tecnologia, a internet seja destruída, as pessoas vão ter que viver no mato, sei lá, o ouro vai ser a moeda. O problema é que nós já vivemos num cenário apocalíptico, que é o apocalipse do estado totalitário. Não é a queda da civilização, mas é a substituição da civilização e do bom uso da tecnologia por um Estado que está querendo usar a tecnologia para invadir a nossa privacidade e confiscar a nossa moeda. Nesse tipo de cenário, o Bitcoin é superior ao ouro, porque ele permite ao cidadão se proteger contra o confisco físico do Estado. A própria natureza do blockchain, ela dá uma privacidade para o cidadão na era onde a privacidade está acabando, né? Então, é claro que o ouro contra o Bitcoin, num cenário de uma sociedade livre, de uma civilização institucionalmente avançada, o ouro é melhor, o ouro é mais sólido. O ouro tem mais substância. Mas como existe o risco do governo confiscar a propriedade das pessoas, então o Bitcoin ganha essa superioridade. A comparação que eu faço é a seguinte: o que é melhor, dirigir um conversível ou dirigir um carro blindado, que nem esse aqui, ó? Um conversível é melhor. Conversível, ele dura mais, não gasta suspensão, você toma aquele ventinho gostoso, leva a mocinha com o cabelo esvoaçante aqui no banco do passageiro. Muito legal um conversível. Só que o conversível não dá para andar na linha amarela do Rio de Janeiro. Você vai ter que usar um carro blindado. Ah, mas o carro blindado, a suspensão gasta, o freio gasta, é mais caro, é uma desgraça. É, mas é melhor que tomar um tiro. Então, o ouro é melhor que o Bitcoin. Só que já que o governo vai me confiscar, então vai de Bitcoin mesmo. O Bitcoin é o carro blindado.
Entendi. Nunca tinha visto as coisas por esse lado. Grande comparação. Estavam aqui o pessoal a dizer. Foi uma excelente comparação. Olha, Paulo, vamos aproximar assim pelo fim, que eu já percebi que estás no carro, estás com o teu telefone. Não deve ser o mais confortável possível. Eu quero-te fazer uma pergunta, não é provocadora, é uma pergunta para zoar algumas pessoas que armaram-se espertos, como se diz aqui em Portugal. Como é que vai ficar o MBL depois desta eleição? Achas que vai desaparecer? Vai ser só história? O que é que achas que vai acontecer ao MBL?
O MBL, graças ao bom Jesus, ele vai perder muito, mas muito da sua relevância política. Ele não vai conseguir eleger os candidatos que ele gostaria. Graças a Deus, muita gente acordou para a farsa que é o MBL. E é claro, né, os políticos do MBL defenderam todo tipo de ditadura, votaram ao lado do Dória. Eles não vão conseguir fazer o mesmo número de cadeiras, mas vão fazer algumas. É inevitável, tem gente que vota neles ainda, não sei por quê. Talvez porque eles têm muito dinheiro. Mas eles vão continuar nos bastidores, eles vão continuar agindo nos bastidores, fazendo a mesma coisa que eles fazem hoje, atrapalhando os conservadores, atrapalhando os bolsonaristas. E é interessante que o MBL, eles criticam os candidatos que usam fundão eleitoral, mas primeiro que eles também usam, segundo que eles não pretendem desmantelar a tirania estatal, nem acabar com o fundão, eles querem a manutenção dessa tirania. Terceiro que eles recebem doações que são muito piores do que pegar fundão. Na verdade, pegar fundão, se for para usar contra a tirania estatal e contra o fundão, é uma coisa bela e moral. Você está usando o dinheiro do sistema contra o sistema. Por isso que eu peguei fundão e vou pegar mais. Agora, o MBL, ele tem uma série de doadores que eles não mostram quem é. Eles não tornam pública a lista de doadores. Só que tem aquele velho ditado, né, Miguel? Quem paga a orquestra escolhe a música. O pessoal que financia o MBL são empresários corporativistas que não querem um livre mercado, eles querem tolir a concorrência, eles querem proteção, privilégios. E se eles financiam o MBL, eles não estão fazendo isso porque eles são caridosos. Ai, vamos financiar os ideais que nós acreditamos. Porcaria nenhuma. Isso não passa de lobby. Eles não têm nenhum apreço pelo livre mercado. Eu não estou recebendo doação de empresa nenhuma, de ONG nenhuma, de bilionário internacional nenhum. Eu só peguei o dinheiro do fundão que o Estado já roubou do povo e vou usar contra o sistema que permite o Estado roubar do povo. Acabou. Então, o que eu antevejo aí é o MBL perder a sua relevância nas pastas, nos poderes eleitos, mas eles vão continuar agindo nos bastidores como ferramenta granchiana mesmo, de deturpação da verdade, de divulgação de fake news, tipo de coisa. É o que o MBL vai fazer daqui para frente.
É, o MBL foi um... Eu já segui o trabalho do, do Mamãe Falei, lá do que ficou sem o, sem o mandato. Foi um desgosto total o que aconteceu com, com aqueles miúdos, porque, de facto, revelaram-se ser o pior do, dos dois mundos da política. É que os esquerdistas, nós já sabemos como é que eles são. São hipócritas, são cretinos, não têm moral. Nós já sabemos, não é? Agora... Quando entra assim uns carneirinhos, uns lobos de pele de carneirinho, a coisa é muito complicada. E eu temo pelas coisas aqui em Portugal, exatamente por causa disso. É esta nova vertente, desta nova veia liberal que, primeiro, eu acho que ela é um cavalo de Troia para a direita, simplesmente. E único e simplesmente, como eles estão em cima do muro, eles só estão... Nós, por exemplo, o partido que eu te falei, ele é um partido que é considerado direita, mas é um partido que envergou nas manifestações LGBT e bandeira LGBT e essas coisas todas. Então, onde é que está o muro desta gente? É um bocadinho o que aconteceu com o MBL, que também se vergou aos grandes poderes e... Enfim. Agora uma perguntinha para acabar. Eu vou falar de uma pessoa que eu também sei que tu gostas, e queria saber o que é que essa pessoa também significou para ti, porque para mim significou muito, foi o meu despertar, e estou a falar do professor Olavo Carvalho. Esta perda do professor Olavo Carvalho é muito pesada para o Brasil. Achas que se o Bolsonaro tivesse feito exatamente o que o Olavo tinha dito ou aconselhado, as coisas estariam diferentes ou não havia muita forma de conseguir estar diferentes? Porque, no fundo, o Bolsonaro está a depender do Centrão, não é verdade? Mas achas que o Bolsonaro podia ter ouvido mais o Olavo? E, para ti, quem foi o Olavo, também para ficar registado, com todas as virtudes e críticas que possas ter?
Olha, o Olavo foi quem realmente resgatou a tradição intelectual de direita no Brasil. Não porque nós não temos intelectuais de direita no Brasil. Temos muita gente, né? Gustavo Corsão, Mário Ferreira dos Santos, dentre, né? Og Leme, são muitos. Só que eles são desconhecidos do público geral. E o Olavo de Carvalho, ele tinha as suas grandes qualidades intelectuais, tinha alguns defeitos, eu não concordava com tudo que ele falava, mas ele tem o grande mérito de ter retomado a tradição intelectual de direita no Brasil, trazendo de volta os grandes autores do passado, sendo ele mesmo um grande autor do presente e formando muitos autores de direita do futuro, né, graças à sua influência. E, mais do que isso, expondo, mais do que isso não, mas tão importante quanto isso, expondo os planos da esquerda. As pessoas não sabiam o que era marxismo, o que era granchianismo, o que era Foro de São Paulo. E quando elas acordaram para isso, os esquerdistas foram obrigados a mudar de planos e foram obrigados a aceitar o fato de que o Bolsonaro foi eleito em 2018 como o coroamento da influência intelectual do Olavo de Carvalho. Porque, no final das contas, a coisa foi chegando no povo. O povão mesmo, o povão do interior, o trabalhador, dono da borracharia, o quitandeiro, esses caras já são todos de direita. Esses caras querem trabalho honesto, família, propriedade e segurança. Então, esses caras só precisavam entender o que estava acontecendo. Eles só precisavam que alguém chegasse para eles e falasse: vocês têm voz. Ó, aquele é o inimigo, aquele é seu aliado. Pronto. Agora, os estudantes mesmo, universitários, esses estavam perdidos, completamente doutrinados. E o Olavo de Carvalho ofereceu uma alternativa. Quando essa alternativa chegou em certos veículos de imprensa, alguém chegou lá para o povo e falou: pessoal, sabe aquilo que você defende? Família, trabalho honesto, pegar bandido, botar na cadeia, são esses caras aqui. E aí a massa que estava dispersa, não homem massa, né, o homem manipulado, mas aquela maioria silenciosa conseguiu uma coesão em torno de um ideal positivo. coroamento disso foi o Bolsonaro eleito. Agora, o Olavo de Carvalho, ele poderia ter sido um sujeito soberbo e falar, pronto, eu elegi um presidente no Brasil. O Bolsonaro, eu sou o cara, eu sou... Ele não fez isso. Ele falou, pessoal, nós não fizemos nada ainda. A eleição para presidente não é nada. Ela evitou a esquerda no poder, parabéns. Mas isso aqui é só o começo. Ganhar uma eleição presidencial não é garantia de vitória. Os esquerdistas vão continuar agindo em todas as instituições que eles aparelharam. E aí ele disse pro Bolsonaro, Bolsonaro, tome atitudes assim que você for eleito. Coloque esses partidos de esquerda vermelhos na clandestinidade, porque eles são ligados ao crime organizado, são ligados ao terrorismo internacional, eles têm crimes nas costas, eles explodiram bancos e quartéis, né, no regime militar, eles nem deveriam ser partidos políticos. Faça valer a lei. O que o Olavo de Carvalho pediu para o Bolsonaro fazer não era nenhuma ruptura revolucionária, institucional. Não, ele só falou, faça cumprir a lei. Pega os partidos que não deveriam estar concorrendo, que deveriam estar na clandestinidade, e bote na clandestinidade. Corta toda a mamata da grande imprensa. Com isso, o Bolsonaro teria se protegido culturalmente. Mas o Bolsonaro confiou demais nos militares. As Forças Armadas têm uma importância fundamental para a defesa da soberania. Mas, no que tange ao alto comando, na época do Bolsonaro, elas estavam repletas de melancias, que são os militares verdes por fora e vermelhos por dentro, com ideais positivistas, desenvolvimentistas e formados em escolas de comando Estado-Maior globalistas. O Bolsonaro achou que todos eles iam ter aquela camaradagem com o irmão de armas. Nem todo mundo pensa assim. Eu, por exemplo, eu servi o CPOR de São Paulo, sou oficial da reserva, e se eu estiver na Lespe como deputado, eu vou considerar o Tarcísio como um irmão de armas. Um camarada de armas meu. Mas nem todo militar pensa assim, infelizmente. Tem militar que realmente se vende para interesses globalistas. O Bolsonaro cometeu o erro de confiar em alguns deles, como o Santos Cruz, que é um outro que apunhalou ele pelas costas, quando ele deveria ter priorizado os olavistas. Ah, mas o olavista é civil, não importa. Importa que o cara tem princípios. E aí o Bolsonaro preferiu os melancias do que os olavistas. Foi um erro estratégico do Bolsonaro. Agora o Bolsonaro está corrigindo a situação. Graças a Deus o Bolsonaro agora está com um cara que é patriota, que é o Braga Neto, que é um militar que realmente sabe honrar a farda. E ele está ouvindo melhor os olavistas no que tange a questão da guerra cultural. Aí sim, com militares patriotas, com olavistas como conselheiros filosóficos. Ele poderia também, na economia, colocar alguém da escola austríaca de economia. Aí nós vamos começar a vencer.
Muito bem, Paulo. Olha, para terminar, eu queria te fazer uma pergunta, mas eu nem sei se te vou fazer essa pergunta, porque eu acho que tu não podes falar disso como candidato. Mas era a questão do dia 2 de outubro. E no que diz respeito à caixinha mágica onde as pessoas vão votar, das urnas eletrônicas. Não podes falar disso, pois não?
É, minha assessoria jurídica me recomendou não falar nesse assunto, pelo menos durante a campanha.
Pronto, então saltamos esse assunto. Esperemos que corra tudo pelo melhor e que Deus guarde o Brasil acima de tudo. Paulo, vou-te passar a palavra. Não tenho aqui perguntas que sejam muito relevantes que eu esteja aqui a ver. Eu agradeço as doações que foram dadas. Tenho aqui a destacar um super sticker da Maria e ao início da live já tinha também uma doação da Teresa. Eu deixo um beijinho especial para a Teresa porque ela está um bocadinho abalada na saúde dela, mas se Deus quiser, há de melhorar e vai melhorar. E em breve está aqui connosco novamente ao vivo. Paulo.
Teresa, estará nas minhas orações. Deus te abençoe. Okay.
Maravilhoso. Vamos fazer uma corrente de orações por todos nós, por todos aqueles que precisam, pelo Brasil, por Portugal. Acima de tudo, a oração é uma arma enorme para combater este inimigo que nós constantemente estamos aqui a combater. Paulo, vou-te passar a palavra e dar o tempo que tu quiseres e achares necessário para deixares a tua mensagem, para apelares ao voto, o que tu quiseres, para falar de algum assunto. Força, fica à vontade.
Pessoal, o Brasil é terra de Santa Cruz. E isso nós devemos muito aos nossos irmãos portugueses que trouxeram a cruz de Cristo aqui. E os jesuítas que protegeram os índios, trouxeram a palavra de Cristo aos índios e ajudaram a consolidar a Igreja Católica aqui no Brasil, a mesma Igreja Católica que mais tarde conseguiu a libertação dos negros e o fim da escravidão, nós vemos então que a nação brasileira foi forjada dessa forma. Foi forjada por uma irmandade em Cristo. E agora, enquanto a esquerda tenta nos dividir, quando a esquerda tenta jogar rico contra pobre, preto contra branco, mulher contra homem, empresário contra patrão, nós podemos reverter tudo isso e fazer com que seja realmente uma irmandade em Cristo, com harmonia social, sem essa cisana esquerdista. Nós podemos restaurar a civilização brasileira quando nós jogarmos fora todas as ideologias. Porque quando o Brasil foi fundado, não tinha ismos, não tinha republicanismo, comunismo, social-democracia, não tinha porcaria nenhuma. O que tinha aqui era a cruz de Cristo. E assim, sob a cruz, nós podemos fazer com que também os judeus, com que também os ateus que sejam, vivam numa sociedade onde os 10 mandamentos sejam cumpridos, onde não se assassine, onde não se roube, onde nós não tenhamos aí a esquerda querendo deturpar a função do governo. Na Bíblia nós vemos que a função do governo, isso é lá no Antigo Testamento, na Bíblia nós vemos que a função do governo era uma função negativa, era evitar o mal, evitar a desordem, punir os malfeitores, não era construir a sociedade. A função de construir a sociedade é das famílias, da iniciativa privada. Na melhor das hipóteses, o governo consegue evitar os malfeitores e as desordens. Na pior, ele se torna o pior malfeitor, o pior desordeiro. Não confie no governo, não confie em políticos. Quando eu peço voto, Paulo Cogos, deputado estadual 14038, é zero de imposto, é 38 na nossa mão, eu não estou pedindo para você confiar em político. Porque não sou eu que vou trazer saúde, não sou eu que vou trazer prosperidade para sua família. O que eu vou fazer é tentar evitar o mal. Eu vou tentar evitar que os políticos socialistas ataquem a sua família. Mas educar os seus filhos, cuidar da saúde, trazer o pão de cada dia é sua função. A minha é imobilizar quem quer tentar te impedir de fazer isso. E é por isso que eu peço seu voto. 14038. Você que mora aí em Portugal, terra do meu querido e saudoso avô, liga para os seus familiares aqui no Brasil, para os seus amigos, né, aqui do estado de São Paulo, e pedem para votar em mim. Porque nós somos todos a latinidade cristã a ser restaurada. Que Deus nos abençoe a todos.
Paulo, que esse teu discurso, como estava aqui alguém a dizer nos comentários, a Maria, penso que foi a Maria que disse, que esse teu discurso contamine também, foi a Maria que fez esse comentário, que todo esse teu discurso contamine também este país, que também bem precisa, porque um futuro negro se adivinha para Portugal. Mas é importante que o Brasil se recupere, que o Brasil se restaure, para que Portugal também assim possa merecer. Eu acho que o nosso caminho é esse. Assim como o passado nos uniu, e assim como temos uma grande história entre as nossas nações, uma história muito especial, o Brasil é a terra prometida, quando os navegadores portugueses se lançaram ao mar sem conhecer nada. Acredito que hoje também a solução, e a solução foi de Portugal para o Brasil e do Brasil para Portugal, e hoje acredito que a solução também é do Brasil para Portugal novamente. E esta onda bolsonarista, também do Trump, o Trump também ajudou muito isso, movimentos na Europa que estão a surgir, ajudaram Portugal a acordar também deste pesadelo. Somos poucos ainda, muitos poucos, mas precisamos de um Brasil forte, recuperado, e acredito que esse teu discurso possa também influenciar algumas pessoas aqui. Muito obrigado, Paulo. Vou-te pedir para que não saias no final da live. Aguarda só um bocadinho que eu quero dar uma palavrinha também, tá, quando fechar a live. Okay. Para todos vocês que estiveram aqui a assistir, muito obrigado pela vossa presença. Todos vocês que vieram do canal do Cogos ou que são aqui do canal, muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pelas doações. A ti, Paulo, muito obrigado pela tua presença. Andava atrás de ti há muito tempo, admiro imenso o teu trabalho. És um anarcocapitalista com os pés bem assentes no chão e que tem o catolicismo no coração, que tem Cristo no coração, e isso é muito importante. O que me tem ajudado muito, além das aulas do Paulo, eu adoro ouvir o Padre Paulo Ricardo. São os meus guias na minha imensa e profunda ignorância no que diz respeito à Igreja. E só Cristo mesmo para me salvar dessa ignorância. Portanto, Paulo, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por teres aceito o convite. A vocês todos que estão aqui, muito obrigado pela presença. Já sabem, amanhã temos mais uma live especial. Vamos ter o professor Ricardo Felício. Vamos falar de aquecimento global e crise climática. Vamos falar disso, que é um assunto que está a bombar para os lados da Europa, e quantos mais impostos aparecerem, mais o nosso planeta está a salvo. Será mesmo assim? Vamos ver amanhã. Não percam, às 9 horas aqui de Portugal e às 17 do Brasil. Obrigado a todos pela presença. Paulo, uma vez mais, muito obrigado. E tens a porta deste canal aberto para o que tu precisares deste lado do oceano. Muito obrigado, Paulo.
Miguel, muito obrigado também. Eu que agradeço. Estou à disposição. E parabéns pelo seu trabalho também.
Muito obrigado. Pessoal, até amanhã. Fiquem bem. Fiquem todos com Deus. Boa noite. Bom dia. Trabalho amanhã para todos.